Capítulo 21. A usina de Itatinga. Logo após iniciarem a construção do Porto de Santos, os sócios majoritários da Companhia Docas de Santos, Cândido Gafré e Eduardo Palacin Guinle, perceberam a oportunidade de expandir seus negócios para o fornecimento de eletricidade. Ainda durante a fase inicial da obra portuária, eles começaram a explorar as possibilidades de investimento em usinas hidrelétricas, um movimento estimulado pela regulamentação das concessões hidrelétricas em 1891, que foi incorporada à Constituição Brasileira. A necessidade de eletricidade para iluminação e operação do porto tornou-se evidente em 1894, destacando a limitação das atividades ao período diurno. A visão de Gafré e Guinle não se limitava ao uso da energia para a movimentação de guindastes ou iluminação do porto, eles ambicionavam um projeto mais amplo que incluísse o fornecimento de energia para os serviços urbanos de Santos e a capital do estado, São Paulo, além da eletrificação das ferrovias entre as duas cidades. Esse projeto visava reduzir a dependência do carvão importado, que encarecia o transporte ferroviário. A necessidade de expandir a capacidade energética do porto, diante da insuficiência da pequena usina térmica existente, impulsionou formalmente a construção da usina. Escolhendo o local. A escolha do local para a usina hidrelétrica levou à concessão inicial da bacia do rio Jurubatuba em julho de 1901, que, após avaliação, foi considerada inadequada. Uma concessão ampliada em novembro de 1901 permitiu o uso de rios mais apropriados, culminando na escolha do rio Itatinga e seu afluente, o rio Itapanhaú, em Bertioga, distante do porto. A aquisição da fazenda Pelais pela companhia em 1903 forneceu o terreno com os recursos hídricos necessários, sob a avaliação técnica do engenheiro Guilherme Benjamin Venchenchen. A entrada na região virgem foi um desafio, dada a necessidade de preservar o ambiente e superar as dificuldades de acesso, comunicação e construção. No entanto, a meticulosa coordenação do projeto permitiu que Itatinga se tornasse, mais de um século depois, um legado tecnológico. A definição da área de estudo, entre 1903 e 1904, envolveu a demarcação de poligonais e a abertura de caminhos para avaliação hidrológica, essencial para o planejamento da usina. A decisão por Itatinga foi reforçada pelo seu potencial hidráulico e pela possibilidade de expansão futura, considerando sua localização estratégica entre as bacias dos rios Tietê e Paraíba. A meticulosidade dos estudos prévios, sem o auxílio de tecnologia avançada, foi brilhante. A avaliação do volume de água e o planejamento das instalações foram baseados em observações diretas e experimentos práticos, culminando na capacidade de geração de 3.000 litros por segundo. Na época, Venchenchen promoveu diversas análises baseadas nas usinas hidrelétricas da Califórnia, Estados Unidos, como a Bay Colts Power Co., vizinha à cidade de São Francisco, e a Colgate Powerhouse, que produzia 15 mil kW. Esses casos lhe forneceram insights valiosos ao seu projeto, refletindo o interesse dos sócios em desenvolver uma rede interligada de usinas. A seleção de equipamentos, como as turbinas, levou em consideração a eficiência, custo e padrões internacionais. Ainda em 1903, foi criado o projeto inicial para o traçado das linhas de transmissão que transportariam eletricidade até o Porto de Santos, utilizando-se como referência o mapa da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. Durante essa fase, dois obstáculos principais emergiram: a necessidade de cruzar o canal de Bertioga, situado próximo ao Morro do Cabra, e o desafio de atravessar o canal de Santos. Para superar essas barreiras, uma série de estudos detalhados foi conduzida, resultando em soluções inovadoras que foram implementadas posteriormente, garantindo a continuidade e eficiência da transmissão de energia. O planejamento integrado, que também incluiu a construção de uma vila de habitações para os trabalhadores, mostrou a abordagem inovadora adotada na realização do projeto da usina hidrelétrica de Itatinga. A represa. A construção do complexo hidrelétrico de Itatinga iniciou-se com os estudos para a construção da represa. A delimitação da barragem requereu a identificação da melhor área para ser inundada, uma decisão influenciada pela presença do cânion do Itatinga, que determinou a extensão da área alagada. Após definir a localização, prosseguiu-se com os cálculos e detalhamentos, e as obras tiveram início. O reservatório da represa foi concluído antes de 1909. Relatos de ex-funcionários mencionam a presença de russos e espanhóis entre os operários, sendo os últimos exímios na execução de cantaria em pedra, técnica utilizada na construção do canal e do túnel sob a cachoeira. Sistema de canais e tubos. A ligação entre a represa e a câmara d'água foi estabelecida por um canal aberto, que desviou a água do Itatinga até a câmara, a 500 metros de distância da represa. Após a ativação da usina, o canal, de 1 metro de altura por 1,5 metros de largura, foi coberto com pedra para proteger a água de detritos. Um desmoronamento posteriormente forçou o desvio de parte do canal para um túnel de 940 metros de extensão. O canal coberto, com 3.034 metros de comprimento, foi construído em declive de 3,5%. A topografia ditou a extensão dos canais e a localização da câmara d'água, posicionada a 640 metros acima das turbinas. Foram instaladas 5 linhas de tubos de aço fundido, sem costura, unidos por encaixe de ponte-bolsa e vedados com chumbo derretido. A escolha dos tubos levou em consideração vários fatores, incluindo resistência, peso, velocidade da água e custo. Foram definidas 5 linhas de tubo, com diâmetros variando de 900 a 600 mm, instaladas paralelamente em uma descida de mais de 2 km. A instalação não foi linear devido às restrições topográficas. Para prevenir o deslocamento dos tubos devido à pressão da água, foram construídos maciços de pedra para ancoragem a cada 500 metros. A Casa de Força. Na Casa de Força, conhecida como Casa de Pedra, foram empregadas técnicas construtivas típicas da época, utilizando pedras locais. Os estudos das fundações foram minuciosos para garantir a estabilidade do edifício. A linha de tubos termina na casa de válvulas, que distribui a água para as turbinas. Turbinas Pelton foram escolhidas para geração, e a água utilizada era então devolvida à natureza através do canal de fuga. Em outubro de 1906, decidiu-se pela aquisição de turbinas Pelton da J.M. Voigt, e os geradores da GE foram acoplados a essas turbinas. Posteriormente, transformadores da GE elevaram a tensão gerada para 44 mil volts. A instalação desses equipamentos, considerada altamente técnica na época, demonstrou profundo conhecimento técnico. Na década de 1950, os transformadores originais foram substituídos por modelos mais modernos, melhorando a proteção dos equipamentos. Um sistema de para-raios também foi adicionado, juntamente com a reforma da ligação das linhas de transmissão à terra. Cerca de 30 quilômetros de linhas de transmissão conectam a usina de Itatinga ao Porto de Santos, transmitindo 44 mil volts. Postos de inspeção ao longo do trajeto garantem a manutenção e segurança da transmissão. Em funcionamento. Em 1909, a usina de Itatinga operava experimentalmente, e os cálculos de Guilherme Wenschenschen já indicavam uma produção energética excedente. Documentos da época sugeriam que havia planos para expandir a capacidade de geração da usina, visando um projeto mais ambicioso, o fornecimento de energia elétrica para a cidade de São Paulo. Naquele momento, a distribuição de energia na capital estava sob o domínio da Light Power Co. desde 1908. Diante desse cenário, a Guinico propôs ao governo municipal fornecer eletricidade às áreas de São Paulo ainda desprovidas de energia, a um custo inferior ao praticado pela Light. Inicialmente, a Light subestimou a concorrência, acreditando que a Guinico não conseguiria abastecer São Paulo, dada a prioridade de Itatinga em suprir o Porto de Santos. Ademais, a concessão obtida pela Light assegurava-lhe o monopólio da distribuição de energia elétrica na cidade por 2 décadas. Contudo, a legislação municipal de 1899, Lei nº 407, estabelecia a divisão da cidade em 4 zonas para a distribuição de energia, especificava os materiais e equipamentos a serem utilizados pelas concessionárias e limitava o prazo das concessões. Essa lei também conferia ao prefeito de São Paulo a prerrogativa de conceder novas autorizações para o fornecimento de energia, mesmo dentro das zonas já atendidas, desde que não interferisse nas áreas já servidas por infraestruturas existentes. Com base nesses termos, o então prefeito Antônio Prado aceitou a proposta da Guinico, permitindo a empresa entrar no mercado paulistano em 25 de fevereiro de 1909. A Light, contudo, obteve uma vitória legislativa com a Lei nº 1210 de 1909, que definiu lugares ocupados como aqueles já com infraestrutura ou planos para tal, efetivamente garantindo o monopólio da Light até 1919. Como resultado, as áreas disponíveis para Ginlico eram limitadas e economicamente desfavoráveis. As discussões acerca dessa lei na Câmara Municipal, entre 21 e 24 de abril de 1909, foram intensas, marcadas por protestos estudantis e populares contra o monopólio da Light. Apesar disso, a decisão final favoreceu a Light, consolidando seu controle sobre a distribuição de energia em São Paulo. Nos anos seguintes, a Light expandiu sua presença no setor de serviços públicos paulistano. O excedente energético de Itatinga foi posteriormente comercializado com cidades da Baixada Santista. Politicamente, a usina de Itatinga representou um ativo significativo para a Companhia Docas de Santos, CDs, até o término da concessão, em 1980. Nos dias de hoje, passados mais de 100 anos do início de sua atividade, o Porto de Santos ainda faz uso da energia elétrica gerada em Itatinga. A Autoridade Portuária de Santos, APS, permanece assegurando a distribuição de energia tanto para suas próprias operações quanto para os seus arrendatários. Hoje, a usina de Itatinga, que possui uma capacidade de 15 MW, sendo esta oferta complementada pela Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL, que adiciona outros 8,6 MW em alta tensão ao sistema. A energia adicional é distribuída através de várias subestações localizadas no porto organizado. Atualmente, Itatinga fornece cerca de 85% da energia comercializada pela APS. No Brasil, o padrão de distribuição de energia elétrica opera em uma tensão de 13,8 kV. Um patrimônio cultural, ambiental e histórico. Inserida no contexto do complexo da hidrelétrica de Itatinga, a usina e a vila inglesa construída pela Companhia Docas exemplificam uma simbiose notável entre desenvolvimento humano e preservação ambiental. Desde o início do século XX, essa integração harmoniosa entre ação humana e natureza demonstrou ser adaptável aos ideais de sustentabilidade do século XXI. A região, parte dos vastos remanescentes da Mata Atlântica dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, se revela, há tempos, como um verdadeiro santuário de biodiversidade, acessível através de trilhas ou por meio do rio Itapanhaú, revelando a singularidade de sua flora e fauna. A região de Itatinga é rica em ecossistemas, reunindo matas de encosta atlântica, manguezais e restingas, todas perfeitamente preservadas graças à cuidadosa gestão do acesso e à manutenção de sistemas de drenagem e saneamento promovidos até os dias atuais. Assim, a hidrelétrica preserva a exuberante mata, mangues e rios, contribuindo para a sustentabilidade energética, uma vez que utiliza uma matriz limpa e renovável que harmoniza a produção de energia com a conservação ambiental. As nascentes da Serra do Mar, responsáveis pela formação de diversos rios, incluindo o Itatinga e o Jacareguava, afluentes do rio Itapanhaú, são vitais para a biodiversidade local. A proximidade com a Cachoeira do Osvaldo e a rica vegetação, caracterizada por bromélias, orquídeas e uma vasta gama de fauna, incluindo tucanos e jaguatiricas, destacam a importância ecológica da área. Cultura e história de mãos dadas. Do ponto de vista ambiental e histórico, destacam-se a via férrea, criada para o transporte de materiais e pessoas durante a construção da usina, e que atua até hoje, sendo considerada uma atração turística única, e a vila de Itatinga, cuja existência está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento e operação do complexo da hidrelétrica. O local, igualmente referido como Vila dos Ingleses, evoca o charme de uma mini Paranapiaçaba situada à beira-mar, graças à sua coleção de residências em alvenaria e madeira que seguem um distinto estilo britânico. Além das moradias, a vila é dotada de uma infraestrutura completa que inclui escola, posto médico, clube esportivo, padaria, minimercado e até mesmo um anfiteatro que, no passado, serviu como cinema, oferecendo aos seus moradores uma vivência comunitária rica e multifacetada. A preservação da área e seu potencial turístico-ecológico representam um valioso patrimônio natural e histórico para o estado de São Paulo e para o Brasil.